Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. É uma honra, um prazer retornar a esse programa.
Moser, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o pacote, né, governamental anunciado na semana passada, incentivos, ajuda, financiamento, primeiro para empresa, depois para pessoas físicas também, na ordem de R$600, que deve ser votado pelo Senado hoje. Como economista, como você avalia esse pacote governamental?
Na verdade, esse pacote ele é uma situação necessária. Por quê? Porque, de uma maneira geral, a economia ela teve uma parada súbita. Então, a economia, enquanto nós estamos nos preparando para os casos de coronavírus que poderão vir a ingressar no sistema de tratamento intensivo, a economia já está na UTI. Então, essas medidas que foram anunciadas são um remédio necessário, mesmo que ainda eu classificaria ele numa escala ainda menor do que está por vir. Por quê? Porque nós tivemos uma parada da circulação de pessoas, tivemos uma parada na produção, e isso automaticamente faz com que a gente tenha um produto interno, bruto, negativo. O Brasil parou, então nós estamos nesse momento consumindo os recursos que nós havíamos acumulado ao longo do ano. Essa mudança ela veio num momento em que nós havíamos feito um esforço muito grande para um equilíbrio fiscal, em que, o país havia votado a duras penas uma reforma da Previdência, havia conseguido conter em grande medida os gastos do próprio déficit governamental, mas isso tudo agora é passado. Nós temos que enxergar que nesse momento, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, todas as economias do mundo, estão montando pacotes de ajuda padronizados, o nosso também é um pacote padronizado, da ordem aí de 5% do PIB, aproximadamente o ministro Paulo Guedes revelou esse final de semana, aproximadamente da ordem entre 700 e 800 bilhões de dólares, que deverão atingir quem? Principalmente os trabalhadores informais, que é esse contingente, né, que está desassistido e que, portanto, necessita tanto de pelo menos uma renda mínima. Né? Além disso, as pequenas empresas, que empregam mais de 80%, e Caxias não é diferente, mais de 80% da força de trabalho, e que também se vê sob esse contingenciamento, sem poder abrir, sem poder negociar, sem poder vender, sem poder trabalhar, necessitam para manter pelo menos a folha de pagamento e uma prorrogação, que eu acho que é isso que também é interessante salientar, no recolhimento de impostos. Então, nós estamos vivendo um cenário totalmente atípico. Essa é uma crise exógena, uma crise, para a dona Maria entender o que é exógena, uma crise que veio de fora, que a gente não estava esperando. Surgiu através dessa doença e que nos pegou assim, vamos dizer assim, não de forma desavisada, porque desde o começo do ano a gente já vinha dando sinais. O problema é a velocidade dessa crise. Assim como o vírus é muito rápido no seu contágio, ao contrário da H1N1, que ele tinha uma velocidade de contágio mais lenta, o coronavírus ele tem a característica de ser de uma transmissão, né, entre vírus e de forma muito rápida. E a economia também se contagiou dessa forma, de maneira muito rápida. Então, todas as economias do mundo, seja nos Estados Unidos também, que é a locomotiva do mundo, está esperando já ter uma recessão. E nós também não vai ser diferente.
Claro. Mas a gente já tem acompanhado, obviamente, vários líderes mundiais que passaram por situações que possivelmente o Brasil vai passar e talvez seja como um espelho ou como uma possibilidade de a gente analisar o que deu certo, o que deu errado. Por exemplo, no caso de Milão, né, o prefeito de Milão tinha iniciado uma campanha dizendo que lá não se parava, uma relação muito parecida com a Serra, né, que não para nunca, que o trabalho é que nos fortifica, essa coisa pujante, sempre pujante do trabalho. Né? Agora a gente está diante de um cenário que os cientistas de saúde dizem que a gente precisa sim parar, né? Lockdown, para tudo, para tudo. Então a gente fica meio sem saber se, por exemplo, em Milão ele teve que voltar atrás, dizendo, olha, errei, não deveríamos ter continuado, deveríamos ter parado, porque os problemas seriam menores, inclusive não só na questão de mortes, mas o gasto em saúde pública, que também é uma questão financeira depois, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre aquilo que é experiência internacional e como olhar à luz da ciência econômica, o que pode ser, quem sabe, uma iniciativa inteligente, um sair fora da caixa. O próprio também prefeito de Nova York, quando perguntado sobre a questão financeira do lockdown, do para tudo, ele disse, olha, neste primeiro momento não estou preocupada com a questão financeira, estou preocupado com a questão de saúde, não tenho condições de lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, então vou fazer isso, para tudo, depois a gente vê. O que você avalia desses dois líderes mundiais, né, representantes mundiais, como experiência que a gente pode adotar ou não aqui no Brasil, aqui na Serra?
Na verdade, aqui na Serra, nós temos que pensar da seguinte forma. Enquanto nós mantivermos a parada, a probabilidade de contágio, ela se reduz muito. Como nós temos o estrangulamento do nosso sistema de saúde, a gente não tem a capacidade de inserir mais leitos, mais respiradores, de uma forma mais rápida, nós temos que contar com aquilo que nós temos, com a capacidade instalada que nós temos e também com a possibilidade que a gente venha a ter no futuro, né? Eu não vi nenhum movimento na sociedade aqui de Caxias pela retomada da obra do Hospital Geral, que poderia abrir, pelo menos se a gente terminasse ali um pavimento ou dois pavimentos de forma rápida, nós poderíamos ter um ingresso aí de 20 a 40 leitos de UTI naquela região, naquele hospital. Infelizmente, a sociedade ainda está pensando de forma muito restrita. Nós precisamos pensar mais coletivamente. Eu acredito que a parada nesse momento, ou melhor dizendo, a retomada nesse momento, não seja o mais indicado. Nós precisamos, já que parou, nós precisamos manter essa situação por mais um tempo, até que nós tenhamos, pelo menos, o prenúncio de que a inserção ou de que a entrada de novos casos anotados no sistema demonstra de começar a diminuir. Eu sou um jeito um pouco antigo, né? Eu vivi a década de 80, quando nós tivemos uma série de congelamentos de preço para tentar conter a inflação. Após cada congelamento, a grande incógnita que surgia na época era como descongelar a economia, os preços principalmente, né? A mesma coisa é agora, nós nunca tínhamos parado o nosso sistema produtivo, a nossa economia. A questão agora é como voltaremos a produzir, como é que nós vamos sair? Porque o vírus ele vai permanecer por um tempo ainda circulando, né? As pandemias elas têm essa característica. Até atingir 50% da população, o vírus vai se ampliando. A partir dos 50% em que a população está infectada, aí acontece o efeito reverso, ou seja, o próprio anticorpo de um e de outro acaba passando também para as outras pessoas. E aí o vírus começa a perder força e logo em seguida ele se torna uma doença comum, como são as gripes, como acontece, né? Só que o nosso principal objetivo nesse momento é não deixar chegar nesse pico, porque nós não temos condições de tratar de forma adequada e nós teríamos logo ali na frente um colapso do sistema de saúde. Então, infelizmente, para nós, aqui na Serra, eu sou também assessor econômico do CDL, a gente fez um trabalho a semana passada, estimamos, né, que o prejuízo diário do comércio caxiense parado é da ordem de 3 milhões de reais, aproximadamente, né? É um número bastante significativo, mas nesse momento, sob essas condições, é o que nós podemos e devemos fazer ainda pelo menos por um tempo. Depois, aí sim, se o vírus, se a gente perceber que a curva de crescimento dele arrefeceu, que ele não está mais, que o nível de contágio começou a diminuir, aí nós temos que pensar a forma como nós vamos fazer essa retomada, né? Por quê? Porque o principal público, o público-alvo, o público mais que vai sofrer o maior impacto são os idosos. Eles não estão no sistema produtivo, mas eles estão dentro das famílias. E aí eles é que vão acabar sendo, nesse momento estão sendo beneficiados, mas depois serão atingidos se a gente fizer uma abertura, uma retomada mais expressiva do trabalho, enfim, né, afrouxar essas medidas aí.
Claro. Mozart, tem uma outra questão criativa, né? A gente percebe que muitas empresas já estão fazendo de forma inovadora seu trabalho home office, tem se reinventado, tem achado soluções bastante criativas. Talvez a gente possa aprender um pouco mais com essa questão da crise no modelo, pensando no modelo econômico diferente também, porque a experiência, por exemplo, da China, que já passou o pico, é de que as pessoas lá não são mais a mesma, a economia lá não é mais a mesmo, o relacionamento lá não é mais ou menos a mesma, ou seja, que a pandemia fez com que as pessoas, os modelos sociais de relacionamento, de economia, também mudassem. Será que talvez todo esse aprendizado não possa, a gente pensar que possa ajudar num novo modelo econômico também, quem sabe mais viável, quem sabe mais adequado com os novos tempos?
É, de fato, Beverly, sempre que você passa por um grande problema, um grande estresse, o que vai emergir de nós, quando a gente passa por uma fatalidade, como é nesse momento a sociedade brasileira está passando, sempre o que emerge é melhor, porque a gente acaba tendo uma disrupção e nesse momento a gente acaba abandonando forçadamente algumas ideias e aderindo a outras assim, de forma mais rápida, sem tantas restrições. Eu acredito que o trabalho home office veio para ficar e vai ser cada vez mais utilizado, principalmente no segmento de serviços, né? Sem dúvida alguma, que é o setor para qual a economia de Caxias do Sul está migrando de maneira mais pronunciada nos últimos anos. Então, essa é uma tendência. Mas com relação a outros serviços, do tipo assim, a agricultura vai continuar sendo como ela é, né, porque ela está aí há mais de 4 mil anos. A própria indústria, né, a produção, embora nós tenhamos pela frente agora a revolução da indústria 4.0, ela vai permanecer. O hábito de consumir, você já tem hoje a possibilidade de fazer aquisições via internet, mas todos sabemos, a melhor coisa que existe é você poder entrar na loja e escolher o sapato que você calçar o sapato, enfim, dar uma olhada naquele sapato, ver se ele combina com a calça, com a saia, enfim, né, e imaginar ele no dia da festa, você usando. Então, quer dizer, essas são experiências únicas, e são experiências que dificilmente vão mudar tanto, né, mesmo com a pandemia. Então existem, sim, setores que vão se beneficiar dessa situação. Eu acho que a principal mudança é que nós vamos, a partir desse processo, pensar menos individualmente e mais coletivamente. Pensar mais nas nossas ações de forma coletiva e os impactos dela para o futuro, né? Cada vez mais nós vamos pensar que se eu reciclo meu lixo totalmente, ou pelo menos separo ele, né, a reciclagem final se torna mais fácil, a utilização de determinados tipos de embalagens não afetarão mais tanto o meio ambiente e assim por diante. Então, o que emerge dessa crise, o que irá emergir, eu acredito que seja uma sociedade menos individualista e mais coletiva. Né, é o que se espera, porque pela primeira vez no Brasil nós estamos passando por um problema que outras nações mais desenvolvidas já enfrentaram em tempos passados com as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que cravaram em si uma lição de vida. Nós hoje estamos vivenciando, essa situação, e eu espero sinceramente que a gente aprenda e aprenda muito com ela.
Tá certo. Sobre a questão da ciência, né? Por fim, só para a gente fechar essa conversa, essa análise reflexiva, Mozart, a gente tem aqui de um lado cientistas do mundo todo na área de saúde tentando descobrir uma vacina, um remédio, tentando descobrir como se comporta, né, esse novo vírus, o Covid-19, e a gente percebe assim, uma união muito grande de forças nessa luta. Hospitais sendo construídos de forma assim, inédita, com muita rapidez. De outro lado, a gente ouve apenas que temos que retomar na economia para poder garantir que não se quebrem empresas, que não se tenha demissão e etc. Eu fico me perguntando, a ciência econômica de um outro lado também não pode juntos, quem sabe esses cientistas econômicos todos, acharem uma outra forma que não seja só essa, a questão de voltar rapidamente ao trabalho?
Muito bem. A ciência econômica, ela é uma ciência muito clássica, porque o comportamento das pessoas, ele é um comportamento imprevisível. Uma pessoa individualmente, é muito difícil você prever o comportamento dela, a escolha dela, a preferência dela. Agora, coletivamente, você consegue ter uma boa aproximação desse comportamento. A economia, hoje, ela está tratando essa situação, nós estamos tratando ela, ainda com o receituário do passado. Ou seja, o que nós estamos pensando? Bom, paramos a produção, então temos que criar um cobertor, um colchão de recursos para atender as pessoas que estão agora fragilizadas. As grandes empresas têm caixa, têm condições de suportar aí por 1, 2 meses, né, principalmente a folha de pagamentos, gastos, enfim. As pequenas empresas não têm condições, porque elas precisam vender essa semana para poder operar ou na semana ou quando estão bem, para operar na próxima semana. As pessoas necessitam seus salários, porque poucos são aqueles que acumularam alguma reserva. A maior parte das famílias, ela trabalha hoje para comer de noite, né? Então, tem essa característica. Então, de forma clássica, o que se pensou? Bem, vamos criar aí uma estrutura de renda mínima, assim, nos moldes do que foi o período Marshall, né, de reconstrução da Europa. Que lá deu certo, aqui também vai dar. E é o que a gente, e de uma maneira geral, todos os países estão seguindo nessa linha, né? O que vai mudar ali na frente é o seguinte, é que cada país apresenta uma capacidade de reação. Do meu ponto de vista, o Brasil, ele terá uma capacidade de reação tanto mais forte, se ele conseguir atingir com essas medidas quem necessita, dar sustentação ao consumo através desse programa de renda mínima, de programa de complementação e de financiamento da folha de salários para as empresas, e, principalmente, se ele não deixar contaminar os próximos exercícios fiscais. Eu acho que agora o que nós temos que pensar é atender, de fato, essa situação e não medir esforços. Mas para o ano que vem, quando essa pandemia já estiver equalizada, o Brasil deve voltar a fazer o seu dever de casa, de controlar seus gastos, de controlar as despesas, enfim, tomar medidas e assim, fazer as reformas estruturais e fazê-las de forma mais dura ainda, mais rápida, tá? Porque isso vai melhorar a perspectiva para o Brasil. O nosso nível de risco, como país, como economia, vai diminuir bastante. Nós vamos nos tornar um porto seguro para investimentos. E o melhor, já que você me perguntou, eu acredito da seguinte forma. O mundo inteiro hoje parou porque apostou na produção em um único país, que é a China. Então, o centro do mundo hoje não é mais a Europa e as Américas. O centro do mundo hoje, do mapa mundo, tem que virar e olhar para a China. Pois bem, nós vimos que quando você aposta em uma única área, você fica vulnerável. Foi isso que o mundo inteiro viu. Porque quando a China parou, faltou a matéria-prima, faltou componentes, e isso é um fato. Então, o que emerge daqui para frente é o seguinte, de que a produção mundial vai ter que ser, ela vai ter que ser dividida entre outros países. E é aí que o Brasil pode ganhar espaço, se tornando também um produtor, não simplesmente de matérias-primas, de commodities, de trigo, de soja, enfim, de minérios, né? mas principalmente um produtor de bens acabados que tem, apresenta um valor agregado melhor, melhora o salário, melhora o emprego e enriquece mais a nação. Então, o mundo inteiro vai ter que acordar para esse fato aí. A China vai continuar sendo líder, isso é minha casa, mas outros países vão ter que despontar no cenário mundial para até para diminuir o grau de risco de dependência das economias mundiais em relação a um único país. Então, para o cenário mundial no futuro, eu vejo dessa forma. O Brasil fazendo seu dever de casa, controlando seus gastos e, a partir daí, se tornando um player, um jogador dentro desse novo cenário mundial que está por vir.
Ótima análise. Mozart, muito obrigada pela presença aqui no programa. Viu? Um forte abraço para você.
Eu que agradeço, sempre à disposição.